Hoje a nossa companhia, a doutora Bianca Besbate de Pellegrin, perguntas que chegam de todos os caminhos, né? É pelo Skype da secretária, né? Ela atende aqui as ligações. WhatsApp do estúdio, recadinho também aqui. Uma ouvinte pergunta sobre ardência na vagina, se pode estar relacionada à menopausa ou alguma infecção.
Pode sim, tá? Tanto infecções, a gente pode ter esse quadro de ardência vaginal, mas a menopausa também está muito associada, que é a síndrome geniturinária da menopausa. O que que acontece? Eu tenho queda hormonal, com isso a minha vascularização, o meu tônus da parte da vagina fica reduzido também. Tenho menos lubrificação e isso pode manifestar como prurido, uma coceira, tipo um comichão que parece que fica beliscando lá dentro. Uhum. E aí, às vezes, procura, nunca tem corrimentos, não tem infecção, não tem nada, o que, que é isso? Pode estar relacionado com a menopausa.
Muito bem. Ouvinte pergunta, estou tomando Suprele, mas de vez em quando acontece um escape. Não é normal, doutora? Obrigada, já faço 8 anos que tomo. O que é o Suprele e para que serve?
O Suprele, então, ele é uma medicação de reposição hormonal e a gente tem que investigar nesses casos parte de vagina, colo do útero e também o útero para saber por que que está acontecendo esse tipo de sangramento. Na maioria das vezes é benigno, a maioria das vezes é uma atrofia causada por conta da menopausa, mas a gente tem outras causas possíveis, então tem que investigar. Normal não é.
Pergunta interessante que vem da ouvinte, aqui pelo telefone, o nosso fixo, né? A ouvinte diz que o seu marido, o marido dela, é estéril. Ela questiona se é possível engravidar dele, mesmo tendo esse fator. É possível fazer uma coleta, doutora?
Então, tem que entender certinho como é que é o ser estéril. Porque, às vezes, o homem tem, sim, espermatozoide viável, só que não é num número suficiente para conseguir engravidar de forma espontânea. Uhum. Então, nesses casos, a gente consegue fazer inseminação com o próprio espermatozoide do parceiro. Uhum. Só que daí a maneira de engravidar é diferente, mas consegue ser do próprio parceiro. Aí tem que ver certinho como é que se existem espermatozoides, se esses espermatozoides são viáveis, que daí existe a possibilidade da inseminação.
É assunto para urologista, doutora?
Também, né? A parte masculina, o fator masculino pro urologista poder explicar o porquê daquilo ali.
Mas não foge muito também do assunto da ginecologia.
Exatamente, né? Mas aí a parte de fertilização mesmo é feito com um ginecologista especialista nessa área.
Muito bem, uma outra pergunta. Após quanto tempo de atraso da menstruação, preciso me preocupar com uma possível gravidez?
Aí a gente depende de como é que é o padrão menstrual dessa paciente. Se eu tenho bem certinho o meu ciclo regular, sempre bonitinho, eu sei quando vai vir, ele atrasa mais no máximo 2-3 dias. Eu comecei uma semana atrasada e nada ainda, aí eu tenho que entender por quê. Se é uma paciente que é sempre uma bagunça, é uma confusão, eu nunca sei quando vai vir, se não vai vir, às vezes fica 3 meses sem, às vezes vem duas vezes num mês só, daí a gente tem que investigar também a parte dessa bagunça. E aí, então, depende de cada paciente.
Muito bem. Mais uma pergunta pelo WhatsApp. A melhor de todas é quando a pessoa diz assim, não fala meu nome. Muito bom. Respeitamos aqui a sua vontade e a intenção não é revelar identidade de ninguém, né? Diz assim, bom dia, Bicudo. Não diga meu nome. Eu fiz uma cirurgia, tirei o ovário e tinha uns nódulos. Só que sinto muita dor ainda no abdômen. Queria saber por que sinto essas dores. Eu falei abdômen, porque é abdômen mesmo, não é abdômen, como alguns dizem, né?
As duas formas estão corretas, tanto serve. Abdômen quanto abdômen. Serve, as duas formas estão corretas.
O que, que pode ser isso, doutora? Ela ainda sente dores.
Tá, a gente tem que ver se o outro... Porque a gente tem dois ovários, então tem que ver se foi tirado um ou dois. E se o útero saiu também. Então, a gente tem que entender o que ficou lá dentro, que daí a dor pode ser o que ficou lá dentro ainda, ou relacionada, por exemplo, intestino, bexiga, porque a gente ali não tem só o útero e o ovário. Então, várias outras causas podem ser também. E outra possibilidade, a própria cirurgia pode fazer o que a gente chama de aderência, que é um processo de cicatrização. Assim como eu cicatrizo a minha pele, que fica aquela linhazinha, por dentro também vai cicatrizar.
Uhum.
Então, por dentro, eu posso formar aderências, que às vezes repuxam o tecido e me geram dor. É comum um paciente que fez cirurgia, por exemplo, trocou o tempo, eu sinto dor na cesárea, ou eu fiz cirurgia do joelho, eu sinto dor no joelho.
Sim.
Por causa desse processo de cicatrização. Então, essa é uma possibilidade também.
Bom dia, Bicudo. Eu estava tomando semicifuga. Semicifuga para menopausa. Há 2 meses apareceu um nódulo no fígado chamado hiperplasia modular focal. O gastro pediu para eu parar de tomar porque o hormônio aumenta. Como devo conter a menopausa? Não posso tomar hormônio de tipo algum, diz o meu médico. Semicifuga. Eu não conheço esse medicamento, nunca ouvi esse termo, né? Você
uhum.
deve estar mais familiarizada, né?
Semicifuga é um fitoterápico, então.
Uhum.
A gente tem como uma das contraindicações ao uso de hormônio na menopausa, presença de doença hepática. Então, eu tenho algum nódulo, tenho alguma doença hepática, eu estou contraindicada, então, a fazer hormônio. Aí vem as outras possibilidades. A gente tem alguns remédios controlados que podem, sim, ajudar na parte de calorões. E se, por exemplo, a queixa é ressecamento vaginal, até aquela outra paciente que questionou sobre essa ardência, esse prurido, a gente tem como opção, por exemplo, laser, que é um tratamento maravilhoso que vai fazer, então, com que eu melhore essa parte de sintomas do síndrome geniturinária, tanto sintoma urinário quanto sintoma da parte vulvo-vaginal.
A menopausa é um desafio para as mulheres quando chegam naquela idade em que inicia esse ciclo, né? O que se pode fazer para tornar mais fácil, menos dolorosa a menopausa, ou não tem jeito, tem que passar por isso?
Às vezes a gente passa sem sintoma nenhum, como se nada tivesse acontecido e sem problemas, segue a vida. Mas isso é a minoria das pacientes.
Uhum.
A gente tem na maioria alguma manifestação, seja da parte de calorões, que são os nossos fogachos, seja aquela bagunça de fluxo menstrual na transição de menstruar para não menstruar mais, seja nesses sintomas de ressecamento vaginal, dor na relação. Como é que a gente vai prevenir? Primeiro, uma vida saudável. Isso já ajuda muito. Eu não estar acima do peso, eu ter uma alimentação adequada, fazer exercício físico, me ajuda a tentar passar por esse período sem tantas queixas, sem tantas alterações.
Muito bem. Olá, Bicudo, bom dia. Gostaria de saber, quem tira o útero tem que tomar hormônio? Porque tirei, mas ficou o ovário e o médico falou que não precisa tomar hormônio. Faz 23 anos que tirei o útero, tenho 51 anos. Caso não tomar hormônio, pode trazer doenças? Obrigado, se for atendida, uma pessoa do interior, né? E pediu para não se identificar, é claro que a gente vai manter aqui o anonimato, né?
A gente tem então, quem produz hormônio é o ovário. Então, se eu fiz uma cirurgia que eu tirei o útero, mas os ovários ficaram, a minha produção hormonal segue normal, como se eu não tivesse feito cirurgia nenhuma. Só que com o passar dos anos, eu posso ter esses sintomas de menopausa, sintomas de climatério. Eu não vou ter a parte de sangramento me anunciando isso, porque eu não tenho mais o útero, que é a parte que vai sangrar, mas eu tenho as outras alterações, os calorões, ressecamento vaginal, às vezes perda urinária também pode estar relacionada. Então, assim que eu tirei o meu útero lá, tantos anos atrás, eu não preciso realmente fazer um hormônio. Mas pode ser que com o evoluir dos anos, depois dos 50, eu comece a ter esses sintomas e precise da reposição hormonal. E a reposição hormonal não é obrigatória. Se eu não sinto nada, se o que eu sinto não me atrapalha, se eu não tenho queixa, eu não preciso tomar hormônio. Eu vou tomar se alguma coisa não está legal. Eu não estou bem, então eu sinto a necessidade. E outra coisa, se eu puder tomar. Aquela paciente, por exemplo, como ela tem alteração no fígado, ela não pode. Então, a gente tem que pensar em outras opções que não o hormônio. Então, eu tenho que precisar e eu tenho que poder para fazer o uso de reposição hormonal.
As mulheres se queixam de dor de cabeça devido a esse ou aquele anticoncepcional? Porque a ouvinte diz assim, minha filha toma Yumi e tem sempre dor de cabeça. Pode ser desse anticoncepcional, diz ela?
Pode sim, tá. A gente tem, principalmente relacionado à enxaqueca, que é aquela dor de cabeça que pulsa, que parece que está martelando na minha cabeça, que às vezes tem pontinho brilhoso, enjoo associado. Uhum. Eu não posso usar esse tipo de anticoncepcional. Eu não posso usar nenhum anticoncepcional que tenha estrogênio e progesterona. Por quê? O estrogênio ele vai estar relacionado à piora das minhas dores, além disso, aumento de risco de AVC, de infarto lá na frente. Então, se é enxaqueca que tem aqueles pontinhos brilhosos, eu não posso usar esse anticoncepcional. E outras pacientes têm uma dor de cabeça relacionada com o fluxo menstrual. Então, é uma cefaleia tensional, não é essa pulsante da enxaqueca, mas ela vem quando desce minha menstruação. Então, eu posso pensar em métodos que parem de menstruar para não ter, então, o surgimento da dor de cabeça.
A ouvinte diz aqui que toma o Nordeste. Se para de tomar, fica com os sintomas, né? Aquele sentimento de menopausa.
A gente, às vezes, faz anos que a gente usa e a gente fica receosa se a gente deve continuar ou não o tratamento. O que, que é muito importante? Eu fazer minha rotina anual, saber que está tudo bonitinho, que está tudo certo, parte de mama, útero, ovário, preventivo, exames de sangue, controle de pressão, está tudo bonitinho, eu posso sim manter o uso dessas medicações. Porque se eu paro, às vezes volta tudo como era antes. Então, eu não tenho assim, tantos anos e depois eu paro. Depende desse acompanhamento, a conversa com o ginecologista para a gente avaliar risco e benefício. Se o benefício está sendo muito bom, eu mantenho o tratamento.
Bom dia, Bicudo. Sou eu de novo. Diga para a doutora que eu tirei só os dois ovários e não tirei o útero. Não fale meu nome. Essa pergunta, essa afirmação está relacionada com aquela interrogação anterior, né? Quando a pessoa diz que fez uma cirurgia, tirou o ovário e tinha nódulos, né? E então ela diz aqui que também tirou só os dois ovários e não o útero. Né?
Tá, então a gente tem que investigar se tem alguma alteração na parte desse útero, que o útero ficou, então a gente tem que investigar se está tudo bem com ele. Também investigar o que tem ali em volta, intestino, bexiga. Estando tudo perfeito, estando tudo normal, pode sim ser por causa daquelas aderências que a gente comentou do processo cicatricial pós-cirurgia.
Muito bem. Mais uma pergunta, não diga meu nome, obrigado. Deixa eu ver aqui. Antes de vir a menstruação, sinto muita dor de cabeça. É normal essa dor?
É um tipo de síndrome pré-menstrual. Tem mulher que antes de menstruar sente cólica, dor na perna, mal-estar. Tem mulher que tem dor de cabeça. Uhum. Então, é uma manifestação possível da síndrome pré-menstrual. Tem que excluir outras causas. Mas sendo da síndrome pré-menstrual, a gente consegue tratar.
Muito bem. Nós começamos a conversa com o assunto, né? O assunto relacionado a tumores de ovário, mas as mulheres têm muitas dúvidas e o sistema corporal, né, da mulher é muito mais, me parece, posso estar enganado, mais complexo do que o do ser masculino, é isso, doutora?
A mulher é perfeita, né? São várias redes, são vários caminhos diferentes para que tudo funcione exatamente perfeito.
Uhum.
Então, por isso que a gente tem tanta coisa.
E quando a mulher vai ganhar um bebê, né? O corpo sofre aquele monte de alterações e depois que o bebê nasce, o corpo todo se retrai e se ajeita novamente. Isso pode também, em alguns casos, trazer consequências. Uhum. Essa readaptação, né, não é uma coisa tão simples assim. Né?
A gente se reorganiza completamente. Né? Quando a mulher está grávida, a gente tem os maiores níveis hormonais da nossa vida. Não importa a idade da mulher, ela está grávida, é o pico hormonal dela. Depois que ganhou o neném, o nosso corpo é muito inteligente. A prioridade é o bebê. Então, eu tenho uma queda hormonal muito grande, que faz, então, com que tudo volte ao normal, mas pode me gerar alguns desconfortos, por exemplo, também. Acho que as mulheres vão me entender agora. Parte de lubrificação vaginal, desejo sexual, tudo isso acaba diminuindo. Porque o meu corpo, nesse momento, tem uma criança.
Eu fico pensando aqui no passado, famílias numerosas com 10, 12, 15 filhos, famílias com até quase 20 filhos, às vezes, viu? E numa época em que não havia tanta tecnologia, hospitais perto de casa, o parto era feito com uma parteira, né? Uma vizinha ou alguém experiente da família, e partos seguidos, famílias que a mulher tinha muitas vezes até dois filhos no mesmo ano.
É, a gente...
Era um por ano, no mínimo, às vezes, a frequência. E vejam só esse ciclo, tantas e tantas vezes repetidas, tanto que no passado teve casos de mulheres que morreram no parto por complicações, né?
É, a gente precisa se reorganizar, né? É preciso um tempo depois que eu tenho, seja uma cesárea, seja um parto normal, eu preciso de um tempo de readaptação. O meu corpo precisa estar pronto para a parte de amamentação e depois para voltar a ser o que era antes. O ideal é que a gente espere um pouco mais entre um filho e outro, pelo menos um ano e meio, para entre um nascimento e a próxima gestação. Mas às vezes acontece. E se acontece, a gente tem que fazer o pré-natal, vai seguir todas as orientações e no final vai dar tudo certo.
Muito bem. Doutora, muito obrigado mais uma vez por vir. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tinha mais perguntas, tanto aqui da produção quanto de ouvintes, mas é impossível perguntar tudo que chega aqui, né? Algumas dúvidas poderão ser sanadas em outras conversas, né?
A gente pode fazer um dia só de pergunta e resposta.
Exatamente, sem definir um tema.
Juntar várias perguntas e vamos respondendo.
O ouvinte dá a direção da entrevista aqui, né? Obrigado mais uma vez. Vamos atender aqui o ouvinte que perguntou aqui o endereço do consultório e o contato também, né?
Então, antes da gente terminar, eu preciso mandar um beijo, não posso esquecer desse beijo para Josi, para Josi Talamini, que é extremamente fã do programa, fã da Marconi. Então, deixa aqui o meu beijo para ela.
E eu lembrei da mãe dela agora. Você falou que a Josi pediu um alô e um beijo. Eu encontrei hoje a mãe dela, aqui numa agência bancária, a Elia. A Elia Talamini, né? Um abraço para a Josi também, sempre ouvindo o programa aqui no bairro de Vila. São fãs realmente da Marconi, estão sempre conosco aqui. Onde fica o consultório e qual é o contato?
O consultório, então, é aqui na frente da Justiça Eleitoral. Tem um centro profissional executivo, o primeiro andar. Então, eu preciso subir um lancezinho de escada e já estou no consultório. Dá para botar no Google também. Tem um endereço no Google, endereço, contato, tudo. E o telefone, eu sempre me esqueço, eu preciso de ajuda.
O telefone, ajuda da produção.
Eu acho que é 99600-5079.
Vamos ver aqui, exatamente, né? Doutora Bianca Besbate de Pelegrim, conosco aqui, atendendo as perguntas do ouvinte, mas também quase que uma consulta gratuita, né? Não substitui, é verdade, tá, gente? Mas já ajuda bastante, né? O telefone 99600-5079 serve para o primeiro contato.
Isso, WhatsApp.
Direcionando para Orleans ou para Uruçanga.
Só
né?
Fala de onde é, para onde que é a consulta que a gente direciona.
Consultório Orleans e Uruçanga, 99600-5079. Ok, Vicente de Criciúma, né, que se preocupa com a saúde da esposa aqui também e já colabora. Obrigado e até breve, né?
Eu que agradeço, uma excelente semana a todos e até a próxima.
Até a próxima, agora são 11h58, parada rápida, voltamos já.